Desde já a gente agradece a vinda de todas e todos vocês, né, a participação, o interesse por esse momento, né, simples, mas importante para a gente, né, ter os olhos, os pés bem atentos à realidade, especificamente sobre a questão da previdência social. Né? Nós convidamos o Adolfo Dene para nos ajudar nessa noite. Ele é casado, tem dois filhos, participa aqui na paróquia Santa Luzia, no Campos Elísios, é membro ativo dessa comunidade, também é membro da equipe arquidiocesana de Campinas, da Campanha da Fraternidade, uma equipe que, né, organizada para todos os anos, né, percorre as paróquias, ajudando na explicitação da campanha, da preparação e também dos encaminhamentos da Campanha da Fraternidade. O Dene é sociólogo, tem mestrado em urbanismo pela PUC de Campinas e doutorado em ciências sociais na PUC de São Paulo. Né? É doutor na área de ciências sociais. Né? É uma pessoa que tem sabido integrar muito bem a fé com a vida, a fé com a política com a fé, o que não é muito fácil na nossa vida, né? Porque geralmente tem alguns militantes, né, que têm uma atuação muito intensa na igreja, mas nem sempre tem um engajamento nas questões sociais e políticas. Ou ao contrário, né? Tem muita gente que atuava bastante, né, na igreja, depois deixou a igreja e entrou na vida política, ou ao contrário. Então, o Dene é uma pessoa que sabe como inteirar a espiritualidade, o engajamento social e também a vivência na fé. Né? Teve ontem participando lá na praça também, na missa de início do Dom João. Então é pessoa ligada aos meios eclesiais da nossa diocese. Seja bem-vindo, viu, Adolfi, se sinta aqui tranquilo, que a gente sabe que é um tema que não é nada fácil trabalhar, né? Vamos acolhê-lo. Então ele veio direto do trabalho para cá, né? Então a gente conta também com esse esforço redobrado seu, viu? Muito obrigado desde já, né? Vamos acolhê-lo com alegria, né?
Boa noite a todos, a todas. Vou ficar nesse cantinho aqui, que aí eu posso operar um pouco o notebook. Vou ficar um pouco de costa, talvez, para vocês. Agradeço a acolhida, agradeço a confiança do Padre Cláudio, o convite. E a gente tenta, né, fazer essa conciliação, mas não é fácil. E trabalhar temas como esse também é complicado. Né? A gente sabe que é um tema que mexe com a opinião das pessoas, que a visão é diferente muitas vezes, talvez muitos de nós aqui divirjam sobre o ponto de vista, mas a ideia é fazer uma apresentação inicial, depois a gente abre, né, para que as pessoas possam falar, e a partir do que a gente colocar aqui, cada um, né, se expresse da forma como achar melhor, mas nós vamos falar de um ponto de vista, né, ponto de vista de quem estudou um pouco sobre isso na universidade, de quem participa nos movimentos sociais, nos movimentos da igreja, nos pastorais, tem discutido um pouco sobre a doutrina social da igreja. Então, é um pouco essa visão, né? Visão dos movimentos sociais, da doutrina social da igreja, uma visão que é, talvez seja a hegemônica na universidade, principalmente nas áreas de humanas, né? Sobre a reforma da Previdência e sobre o que está acontecendo no Brasil. É importante falar isso, da onde a gente fala, porque hoje os discursos eles estão muito confusos. Né? Hoje existe um termo, até um conceito que inventaram, né, que é de pós-verdade. Né? Ou seja, aonde está a verdade? Aquela pergunta que Pilatos fez para Jesus, né? O que é a verdade? Então hoje existe muita informação. Alguns sociólogos falam que nós estamos na sociedade da informação, sociedade do conhecimento. Mas justamente por nós termos esse tsunami de conhecimento, como que a gente pode discernir, né? Quem está falando a verdade, quem está opinando, como que eu posso me posicionar sobre isso? Então, acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é assim, da onde vem essa fala? Da onde vem esse discurso? Da onde vem essa opinião? Então, a minha fala vem dessa trajetória, né? De estudar com muita dificuldade, casado, participando da igreja, participando dos movimentos sociais, mas ela provavelmente não está em sintonia com o discurso que nós vamos ver na televisão, né? Se a gente vê a Globo, a Bandeirantes, o SBT, o Estadão, a Veja, provavelmente vão ter um outro discurso, né? Porque tem visões de mundo diferente, né? A nossa visão muitas vezes difere desses grandes meios de comunicação. Nesse tsunami aí de informações, nós temos assim, a mídia com muito poder, e ela tem uma posição sobre vários temas, né? E muitas vezes essa posição difere da nossa. E como nós vivemos num país democrático, ela tem que nos convencer da visão dela para que os nossos representantes apliquem a visão de mundo que ela tem, né? E possam executar as políticas que ela acredita, que muitas vezes não faz bem para nós. Mas ela tem que nos convencer, porque nós estamos num país democrático e precisamos ter representantes que apliquem aquela política. Então é uma disputa ideológica na sociedade muito grande. Então quando a gente vê um artigo numa Folha de São Paulo, na Veja, uma entrevista na televisão, é sempre bom a gente se perguntar. Claro que a gente pode concordar, discordar, é importante, mas da onde vem essa opinião? Hoje, na verdade, o tema da Previdência ele é pouco até debatido. A gente vê muito, né, tem que aprovar reforma, mas pouco debate. Quando que a gente liga a televisão e vê 4, 5 pessoas, sendo que um é contra, o outro é a favor? Dificilmente a gente vê, né? A gente geralmente vê uma força da mídia para que essa reforma seja aprovada. Então é um pouco esse discurso, além das chamadas fake news, né? Que é um outro fenômeno importante e terrível que tem inundado aí a nossa sociedade, principalmente através dos celulares, que é aquela informação que a mídia ela omite, ela intensifica uma visão de mundo, ela partidariza muitas vezes a opinião dela, porque ela tem aquele poder, né, de chamar quem ela quer para discursar, de passar as informações, reforçar as informações que ela quer, diminuir certas informações que não a agradam. Agora, as fake news são piores, né? Porque chega no nosso celular, a gente não sabe de onde veio, quem mandou, quem assina aquilo ali, se é verdade ou se não, simplesmente tem uma informação. E a nossa população, muitas vezes, vai lendo aquilo ali, não sabe se é verdade, se é mentira, e vai assimilando e, muitas vezes, vai trazendo muita confusão, né? Então, nesse sentido, que é importante falar de onde que vem essa informação que nós vamos trazer. Ela vem um pouquinho dos documentos da Igreja, depois eu quero até mostrar um texto da CNBB, vem um pouquinho o que está sendo discutido nas universidades, né? E vou apresentar um pouquinho também alguns dados de um estudo de uma CPI que foi feita em 2017 lá no Senado Federal e que trouxe alguns números sobre a Previdência. Só que antes de chegar na discussão da Previdência em si, nós temos também um histórico. Por que que nós estamos discutindo isso hoje, né? Surgiu assim do nada? O discurso é porque as contas não fecham, né? Mas será que é só por isso mesmo? Será que é só porque as contas não fecham? Da onde vem esse discurso de reforma da Previdência? Na verdade, ele vem de um discurso, de uma postura, de uma forma de gerir o Estado que mudou, principalmente, do início da década de 90 para cá. Se nós pegarmos nosso sistema social, político, econômico, né, que é o sistema de trabalho assalariado, ele surge aonde? Lá na Inglaterra, em 1850, não é isso? Que nós estudamos nos livros de história, né? Primeira Revolução Industrial, surgem as primeiras fábricas, né? Então, as primeiras grandes cidades a ter mais de 1 milhão de habitantes, tamanho de Campinas, foram Londres e Paris. Então, essas cidades tinham trabalho assalariado, as primeiras fábricas de tecido. E como eram as condições de vida nessas fábricas? Eram péssimas, né? Tem um livro, um clássico da literatura mundial, que é A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E o que nós vemos também nos livros, né, de quinta ou oitava série, a gente estuda quando vai lá ver a primeira Revolução Industrial, que as condições de vida dos trabalhadores eram muito ruins. Tinha previdência naquela época? Não tinha. Tinha carteira de trabalho, férias, 13º, descanso semanal remunerado, licença maternidade, seguro de vida, enfim, esses direitos todos que nós conhecemos, não tinha. E mais do que isso, além de não ter isso, não tinha legislação urbanística nenhuma, né? Como não tinha carro naquela época, as casas eram feitas uma em cima da outra, o esgoto corria a céu aberto. Então não era à toa quando vinham as pestes, né? Morria metade da população. Era uma verdadeira favela gigante. Criança trabalhava-se no domingo, trabalhava à noite, não tinha tempo para estudo, né? Era uma situação muito complicada mesmo. De lá para cá, com muita luta, com muito sacrifício, às vezes com revoltas, né? Às vezes derramando sangue, a humanidade como um todo foi progredindo, né? Então, se a gente pegar lá na Inglaterra, 1862, reduz-se 3 horas a carga horária, ninguém pode trabalhar mais 14 horas, mais um tempinho, não pode trabalhar no domingo, passa mais um pouco, criança acima menor que 9 anos. Parece absurdo, mas se a gente for consultar os livros de história lá, criança menor de 9 anos não pode trabalhar, e vai avançando, né? E essa longa trajetória, ela dura em torno aí de 120 anos, né? Aqui no Brasil nós temos dois marcos importantes. Na época do Getúlio Vargas, quando a gente tem a consolidação da CLT, né, da legislação trabalhista, então a grande maioria dos direitos que nós temos lá na carteira de trabalho é da época do Getúlio, né, 1945. Então naquele período, por isso que ele leva o nome de pai dos pobres, né? Claro que não foi só pela bondade dele, existia todo um contexto internacional, existia pressão interna e externa, existia uma série de questões que o levaram a fazer aquilo, mas é um marco importante, né? Na zona rural, só a partir da década de 60 que você vai começar a ter esses direitos. E até a Constituição de 88, que é o segundo marco importante, nós fomos avançando. Na Constituição de 88, a Constituição Cidadã, né, talvez seja o momento que nós chegamos no ápice dessa trajetória positiva, lenta, difícil, mesmo assim com injustiças, mesmo assim com desigualdades, mesmo assim com privilégios para lá e para cá, mas foi uma trajetória ascendente de direitos sociais e trabalhistas. A partir da década de 90, nós começamos a ter um recuo nessas questões. E não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. No Brasil, talvez com uma intensidade maior, na América Latina, talvez uma intensidade maior, porque a gente sabe como é que as coisas aqui funcionam, né? Aqui, o que às vezes na Europa, nos Estados Unidos, você leva mais tempo, você debate com, né, uma intensidade maior, aqui os governos vão empurrando goela abaixo do povo. Então, a partir da década de 90, nós começamos a perder alguns desses direitos no Brasil e no mundo. E alguns direitos que vinham querendo ser implementados, eles ficam congelados. Por exemplo, redução da jornada de trabalho. A jornada vinha reduzindo, né? De repente, ninguém mais fala nisso, né? Vocês escutam falar nisso? Algum sindicato fala pela redução da jornada de trabalho? É tanto direito que está perdendo que não se pensa em conquistar novos. Ou o tal do PLR, né? Participação nos lucros e resultados, era uma coisa que algumas categorias começaram a ganhar, bancários, né, metalúrgicos, químicos, mas não se estendeu para outras, porque nós entramos num período de descenso de direitos sociais e trabalhistas. Então é nesse contexto que vem não só a reforma da Previdência, mas outras reformas, né? Então é um contexto meio ruim para a classe trabalhadora, meio ruim para todos nós, né? Tanto é que se a gente pegar, por exemplo, os gastos sociais, eles começam a diminuir na década de 90. Antes, na década de 80, era difícil ter plano de saúde particular, privado, não é verdade? Escola particular tinham pouquíssimas, né? Só a elite mesmo que frequentava. Na década de 90 começa a pipocar, né? Escola particular aqui na nossa região mesmo tem várias, né? Quem tem um pouquinho de condição põe o filho numa escola particular. Quem tem um pouquinho de condição tem um plano de saúde. Porque a saúde e a educação, elas estão muito ruins. Isso não é à toa, isso foi porque os gastos sociais foram diminuindo, principalmente durante a década de 90. É claro que isso não foi tranquilo também. Isso veio com força no começo dos anos 90, enfrentou resistência, principalmente aqui na América Latina. Se a gente for ver, já concluo esse pedaço para a gente entrar na questão da Previdência, nós tivemos, depois de uma intensidade muito grande desse projeto liberal ou neoliberal, como muitos dizem, né, consenso de Washington, usa o nome que for, houve uma reação. E aí você elegeu governos democráticos e populares. Fernando Lugo no Uruguai, Pepe Mujica no Paraguai, ou vice-versa, né? Evo Morales lá na Bolívia, o próprio Hugo Chávez lá na Venezuela, aqui no Brasil o Lula e a Dilma, na Argentina a Cristina Kirchner, o Néstor Kirchner, então governos mais alinhados com posições de defesa dos trabalhadores. Aí veio a contra-onda, né? Seja por reação da direita, seja por incompetência desses governos, seja por corrupção, seja pelo fato que for. Muitos, alguns ainda resistem, outros mudaram de lado. Aqui no Brasil mesmo, né, nós tivemos essa situação que nós vivenciamos aí nos últimos 4, 5 anos, e essa onda ela volta de novo com força. Então aqui no Brasil, o que a gente vê nesses últimos 4, 5 anos? Reforma trabalhista, né? Então, a reforma trabalhista, alguém pode dizer, não, se eu tiver registrado, meus direitos estão mantidos, né? Não perdi direito nenhum. É verdade, não perdeu. mas você criou a possibilidade da empresa contratar sem a carteira de trabalho. Então ela pode contratar você como autônomo, se você era, né, registrado, hoje você é um prestador de serviço. Tanto é que o número de autônomos cresceu, né, os dados do IBGE mostram que cresceu muito, e é claro que o autônomo não tem direito nenhum desse, não tem FES, não tem terceiro, não tem fundo de garantia, e assim por diante. Então você tem um recuo nesses direitos sociais. Então a reforma da Previdência, ela entra nesse contexto, não é à toa. Alguém pode falar, não, mas a reforma da Previdência, ela está sendo proposta porque as contas do governo não fecham, porque a população está vivendo mais, né? E outros argumentos. Então aí a gente vai entrar especificamente na reforma para a gente ver, pelo meu ponto de vista, que não é bem assim. Aí depois a gente faz essa discussão. Só mais uma coisa. Por que aconteceu isso a partir da década de 90? O que aconteceu no mundo que mudou a correlação de força mundial entre trabalhadores e empresários? Que grande fenômeno aconteceu no final da década de 80? A globalização. Mas antes da globalização, aconteceu o quê? O fim do bloco socialista no mundo, né? Não querendo defender que o socialismo era... Mas existia uma bipolaridade mundial. Então existia dois modelos, né? E quando você tem uma concorrência, você tinha disputa lá faz 50 anos hoje que o homem foi à Lua, né? Por que o homem foi à Lua há 50 anos e não foi até agora de novo? Porque naquela época existia uma disputa. A União Soviética mandou o homem para o espaço, o primeiro homem aí para o espaço. Aí os Estados Unidos falaram, opa, tem que mandar o homem para a Lua. Então existia uma disputa política, militar, uma disputa ideológica, né, de qual regime era o melhor, e uma disputa também pelo padrão de vida das suas populações. Nenhum bloco queria que a sua população tivesse um padrão de vida pior do que o outro. Então, os anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, tem um autor, né, o Eric Hobsbawm, um historiador inglês, ele fala, foram as décadas de ouro do capitalismo, os anos 70, os anos 60, 70, né, foram as melhores décadas aqui no Brasil, por isso que muita gente tem saudade, às vezes, do regime militar. Tinha um monte de defeito o regime militar, tinha corrupção, tinha desigualdade social, tinha isso, mas o Brasil cresceu, é verdade. Foi a época que o Brasil mais cresceu, teve ano do Brasil crescer 14% ao ano. Olha, esse ano nós não vamos chegar nem a 1%, né? Por quê? Isso acontecia no mundo todo. Foi um período de crescimento econômico muito grande, por causa dessa disputa. Então os governos investiam, gerava riqueza, tal, o mundo crescia. E na Europa, a gente teve um fenômeno que é o chamado Estado do Bem-Estar Social, ou Welfare State. É o Estado que realmente se preocupava com o bem-estar da vida das populações. Talvez foi o melhor momento da história da humanidade em termos de padrão de vida. Então, quando você ia na França, na Itália, na Espanha, na Suíça, Suécia, né, os direitos sociais que aquela população tinha e tem ainda hoje, apesar de há 20 anos que a Europa também vem perdendo direitos lá, o que está acontecendo aqui, está acontecendo lá em menor escala, de forma mais branda, mas também está acontecendo, nesse período tinha coisas fantásticas, né? Então, eu, só para dar um exemplo, eu lembro de uma professora minha que morou na França, fez doutorado lá, e ela disse que ela teve uma criança lá, um filho, né? E foi uma assistente social lá no apartamento que ela morava, e falou, olha, seu apartamento, e era um apartamento bom, ela falou, 2 quartos, sala e tal, falou, seu apartamento não oferece condições para que você crie seu filho, a criança precisa de espaço, né? Ela falou, tudo bem, mas a bolsa que eu ganho dá para mim alugar esse apartamento. Falou, não, o Estado vai prover uma moradia melhor e maior para você, para que a criança possa ter liberdade. Então, assim, o que vocês pensarem em termos de seguro-desemprego, educação de qualidade, saúde, assim por diante, nesse período na Europa foi muito grande. E isso, então, após o fim lá do leste europeu, a hegemonia norte-americana, falou, não precisa mais disso, vamos apertar o cerco, né? Vamos começar a tirar direito aí dos trabalhadores, vamos implantar o novo Estado liberal, né? Por isso que se usa aquele termo neoliberal, ou seja, sem gastar muito com saúde, com educação, sem financiar o transporte e outras áreas, e vamos retirar um pouco de direitos trabalhistas que foram conquistados, que são exagerados, que atrapalham, aí eles usam vários discursos, atrapalham a geração de empregos. Por isso que hoje tem até aquela conversa, né? Você quer direito ou você quer emprego? E aí você vê aquelas pessoas trabalhando hoje de Uber, de motoboy, até com bicicleta, né? Que não tem direito social nenhum. Talvez muitos aqui trabalhem, meu sobrinho trabalha também, é o que tem para hoje, né? Mas assim, é muito diferente daquela condição. Quem é mais velho lembra que chegava aqui em Campinas e ia trabalhar na Bosch, ia trabalhar na Bendix, né? Em boas fábricas, se aposentavam aí na faixa dos 50 anos, tinham todos os direitos sociais garantidos e nem precisava estudar muito. Né? Os meus cunhados todos se aposentaram, um na Unilever, outro na Bosch, tudo com segundo grau. Imagina hoje se alguém só com segundo grau, feito escola pública, entra nessas empresas. Então, o emprego, ele tem menos emprego e em piores condições. Né? Então, nós estamos num período de descenso. Então, é nesse contexto que se insere a reforma da Previdência. Não é um contexto positivo, só para arrumar contas. Não. É um contexto de perca de direitos da classe trabalhadora, ou seja, de todos nós. Bom, então vamos entrar aqui. Só antes de entrar aqui. Vamos entrar aqui, depois eu falo isso aí. Eu quero mostrar um gráfico para vocês. Esse aqui ainda não. A hora de abrir aqui é sempre meio confuso, né? Mas a gente chega lá. Esse aqui, ó. Então, o principal argumento é o seguinte. Nós precisamos fazer a reforma da Previdência porque não tem dinheiro, né? As contas não fecham. Então vamos dar uma olhada. Isso aqui são dados do Senado Federal. Obrigado, Padre Cláudio. De que ano? Vamos ver o ano aqui, ó. Lá de 2018, né? Então o Orçamento Público Federal, 2018, o governo arrecadou 2,6 trilhões de reais, né? E de todo esse dinheiro, nós temos ali essa pizza, né? Se a gente fala quanto que gastou, por exemplo, com segurança pública, né? Se fala tanto em segurança pública, precisamos acabar com a criminalidade e tal. 0,34% foi o que o Brasil gastou com segurança pública em 2018. O que gastou com saúde? 4,09%. Né? O que se gastou com, por exemplo, vocês estão enxergando ali? Trabalho, né? Transferência para os estados e municípios, 9%. Ou seja, que se gastou com previdência social em 2018? 24,48%. Para onde está indo a maior parte do gasto público? Aquele amarelo ali. Para a dívida pública, né? E não é nem para pagar, é juros e amortizações. Aí alguém fala, mas está devendo, tem que pagar. É verdade. Mas a nossa igreja já disse lá atrás que essa dívida, lembra do plebiscito da dívida externa? Alguém participou? A gente fazia os debates e a gente levantava a seguinte questão, essa dívida é ilegal, imoral e impagável. Né? Então, como ela foi contraída? Por que não fazer uma CPI dessa dívida? Por que não fazer um estudo aprofundado sobre isso? Né? E existem instrumentos também. Você pode reduzir juros, você pode alongar o prazo, você pode fazer... É igual quando a gente deve, a gente pode falar, estou apertado agora, vamos renegociar e tal, colocar outros termos, outras condições, até que você se desenvolva, saia do buraco, né? Pegue no tranco e depois... Então, existe uma margem ali muito grande para que a gente possa mexer. Mas tudo bem, vamos esquecer da dívida. Vamos pensar só na questão de receita e despesa. Qual que é o principal argumento? O que vem acontecendo nos últimos 3 anos? Nós temos um déficit público, ou seja, nós estamos gastando mais do que a gente arrecada. Né? A gente tem que empatar ou ter superávit, né? Gastar menos. Agora, como que se dá a receita? Está lá, ó, 2,621 trilhões. Isso é estático? Isso não muda? Essa receita ela não pode aumentar? Ou ela não pode diminuir? Não cai do céu essa receita. Ela pode crescer. Como que a receita cresce? Gerando emprego, gerando trabalho, fazendo a economia crescer. Então, talvez a obsessão, a preocupação, né, o esforço dos governantes devia ser mais para a economia crescer do que em cortar gastos. Você tem duas opções, se você está lá com a dívida na sua casa. Ou você trabalha mais, você dá um jeito de arrumar um negócio novo, fazer um esforço, né, sobre-humano para entrar mais dinheiro, ou você corta as despesas. Se chega numa situação que você tem despesa que você não pode cortar, de repente, eu não posso cortar isso aqui, é a perua da minha filha que vai para a escola, ou, né, a cesta básica que entra na minha casa, não tem lá onde cortar. Então eu tenho que trabalhar 2 horas a mais, eu tenho que arrumar outro emprego, eu tenho que pôr o filho mais novo para trabalhar. Então, aumentar a receita. É possível aumentar a receita? É. Como que vai aumentar a receita? Bom, é impostos, né, que gera receita. Tirando impostos mais pobres? Não, pode tirar dos mais ricos. Aí vai falar, ah, mas aí as empresas vão embora. Não precisa tirar das empresas. Tem outras formas. Você tem grandes fortunas, você tem lucros dos bancos, você pode gerar mais trabalho, mais movimentação econômica e a receita cresce. Como que você gera mais trabalho, mais movimentação econômica na sociedade? Pondo dinheiro no bolso do mais pobre. Quando o mais pobre tem dinheiro, ele gasta, ele vai na casa de material de construção, ele vai no comércio, ele vai no shopping, ele amplia a casa, ele faz N coisa. Então a obsessão, ao invés de ser cortar, devia ser crescer, investir no social, para gerar receita. Então ali, ó, existe uma margem na dívida e existe uma margem na receita. Só para mostrar que esse discurso das contas não fecha, ele poderia ter um outro enfoque. Mas escolheram esse enfoque, né? O enfoque de cortar ali da Previdência e tal para ajustar. Tudo bem. Então vamos ver como que é esse corte na Previdência. Vamos ver se ele realmente está tirando de quem tem mais, como que vai ficar a situação de quem tem menos e assim por diante. Então vamos entrar aqui na Previdência especificamente. Primeira coisa, foi aprovado uma proposta que não foi aquela que o governo enviou. Não sei se vocês estão acompanhando pela mídia, né? O governo enviou uma proposta, passou numa comissão especial, essa comissão deu uma ajeitada nela e algumas coisas ficaram para trás. Eu vou falar o que o governo colocou, até porque isso pode voltar no Senado, pode voltar na segunda comissão, na segunda votação na Câmara, ou pode voltar daqui 1-2 anos. Tá? Então, primeira coisa que o governo propôs. A nossa Previdência, ela é financiada por 3 partes. Governo, empresas e nós, cada um de nós. Não é só nós que financiamos a Previdência. Ela não é... A proposta da capitalização, ela põe você em relação com o banco. E você financia a sua Previdência e ponto final. Então eu pago, né? Lá no final da minha vida eu retiro aquilo que eu paguei. Só que isso tem 2 problemas. Primeiro, o banco é uma instituição segura? Nós já tivemos vários bancos aí que faliram, né? Unibanco, quem lembra de algum? O Banespa foi privatizar, mas enfim, o banco não é uma instituição muito sólida, né? O país pode quebrar também, mas é mais fácil o banco quebrar do que o país. Então, para você investir 30, 40 anos, né? Para se aposentar agora é 40 anos, tem que ter muita confiança numa instituição, né? Que você vai garantir que ela não vai quebrar. Segundo ponto, essa instituição visa lucro, o governo não. Né? O governo, o que você colocar lá, ele vai te devolver 100%. Você pode até falar que tem corrupção, tem isso, tem aquilo, mas então tem que melhorar a gestão. Mas não visa lucro. A instituição financeira, ela vai pegar o seu dinheiro, ela vai pegar uma parte para ela e vai te devolver menos. Então, nos países que fizeram essa experiência, fala muito do Chile, notou-se que não dá muito certo, né? Porque se você paga um salário mínimo por mês, quando chega lá no final da sua vida, você tem menos da metade de um salário mínimo, coisa que não dá para viver. Se você paga 3, você pode até viver com 1 depois. Mas quem paga 1, fica totalmente desamparado. Por isso que essa proposta já foi descartada. Mas não foi a proposta que foi enviada para a Câmara. Mas os deputados lá, por mais que a gente critique eles, né, mas a maioria falou, não, isso aí é maldade demais. Vamos tirar a capitalização. Pode ser que ela volte, não sei, mas foi retirada. Então isso é uma coisa. Segundo ponto, os militares foram retirados também da Previdência. Se é uma coisa tão boa, não os militares aqui, a Polícia Civil, a Polícia Militar, estou falando do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, né, dos generais, esses saíram e tiveram um aumento que praticamente dobraram os seus salários para eles concordarem com um pouco que mexeu na aposentadoria deles. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a reforma trabalhista, ela enfraqueceu a Previdência. Porque olha só, se metade da população hoje é autônoma, né, metade ou até mais, ou trabalha como Uber, ou tem seu salão de cabeleireiro, ou trabalha numa empresa, mas não como seletista, mas como prestador de serviço, né, ele está contribuindo menos para a Previdência. Então, é uma reforma que ela tira dinheiro da Previdência. Não, não a reforma da Previdência, mas aquela que veio anteriormente, que é a reforma trabalhista. Então, a reforma trabalhista, ela tirou um monte de gente da Previdência. Por quê? Porque essas pessoas vão contribuir como autônomos, não mais como seletistas. Então, não entra parte da empresa, não entra parte do governo. Ué, se estão querendo aumentar o caixa da Previdência, como você vai abrir mão dessa receita? É milhões e milhões de reais que você está abrindo mão quando você tira o trabalho de uma pessoa seletista e coloca um autônomo, uma pessoa que vai trabalhar como Uber, como prestador de serviço na empresa e assim por diante. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, o evangelho de hoje mostrou que quem trabalhou 12 horas recebeu o mesmo de quem trabalhou uma hora. Então o nosso sistema previdenciário, ele é solidário. Todo mundo contribui para um caixão, não caixão de defunto, né? Um caixa comum bem grande. E se, por exemplo, eu contribuí um ano só, mas eu fiquei doente, ou eu me acidentei, ou teve alguma incapacidade, toda a contribuição de todos os outros vai financiar a minha contribuição. E eu vou receber pelo resto da minha vida, porque eu me acidentei, porque eu faleci, então minha esposa vai receber e assim por diante. Então é um regime solidário. Quando você coloca a capitalização, você quebra esse sistema solidário. Então, um outro aspecto, que também foi retirado já nessa primeira votação, mas pode ser que ele volte, é justamente a questão de retirar as questões relativas à Previdência da Constituição. Então, sempre que você vai mexer na Previdência Social, você tem que fazer uma revisão constitucional, você tem que alterar a Constituição. Por isso que teve que ter 308 votos, né? Não é só metade mais um, tem que ter 2/3 do Congresso, porque está na Constituição. A Previdência é um direito constitucional. Já nessa proposta que foi rejeitada, já na comissão ela foi rejeitada, ela não foi aprovada, mas ela pode vir, né? A gente não sabe como é que é. Queriam que a Previdência saísse da Constituição. Então, assim, qualquer momento o presidente, vou mudar isso aqui na aposentadoria, vou alterar, ele mandava lá para o Congresso, com metade mais um, ele podia mexer na Previdência. Então, isso, por enquanto, saiu. Então percebam que logo de cara, sem entrar nos detalhes, tem pelo menos 5 pontos aí, né? A questão da capitalização, a reforma trabalhista, essa questão de tirar ela da Constituição, de tirar os militares, tudo isso já não foi nada disso aprovado, mas eram coisas bastante negativas que podem nos ameaçar a qualquer momento. Muito bem. Então vamos ver agora, ponto a ponto, não todos os pontos, porque é muita coisa, né? Os principais pontos que alteraram. Até porque, gente, eu não sou advogado trabalhista, então, se depois alguém vier perguntar detalhes, eu não vou saber responder. Nós vamos falar no geral aqui, porque existem muitas coisas, até porque não foi votado tudo, né? Ainda está confuso. Mas alguns pontos a gente já sabe, vocês também já conhecem, vamos só conversar rapidamente sobre eles. Bom, aqui a prova... Então, primeiro, né? Aposentadoria por idade. Como que é hoje? Homens precisam comprovar no mínimo 15 anos de contribuição e 65 de anos de idade, e mulheres 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Como fica? Para se aposentar, será preciso comprovar no mínimo 20 anos de contribuição e 65 anos de idade, no caso de homens, e 15 anos de contribuição e 62 de idade, no caso de mulheres. Para receber 100% da média do salário de benefício, será preciso comprovar 40 anos de contribuição. Então, primeira... grande impacto, né? Ninguém se aposenta mais com menos de 65, 62. Antes, se você tinha os 30 em carteira ou 30, você já podia, né, entrar. Agora não. Então, esse é o primeira paulada. E isso foi aprovado. Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. 65 anos é uma idade para quem trabalha na roça, para quem corre atrás de caminhão de lixo, para quem, né, trabalha no campo e assim por diante. Para todos nós, não é fácil, né? E 40 anos de contribuição também não é fácil. A gente sabe que a gente trabalha, para, a mulher principalmente fica grávida, se afasta, né? Não aqueles 3 meses que ela se afasta. Se afasta mesmo, às vezes é difícil, não, filho, não tem a sogra que cuida, não tem creche. Não tem... Então, não é qualquer um que consegue ter 40 anos de carteira. Eu tenho vários colegas de trabalho lá que estão suando, a turma queria se aposentar rápido, né? E não conseguia juntar os 35. Porque às vezes está trabalhando, mas está trabalhando... Na informalidade, né? Principalmente que é pintor, pedreiro, cabeleireiro e tantas outras profissões, a gente sabe como é que é, doméstica, né? Então, aqui já uma diferença grande. Muito bem. Aposentadoria por tempo de contribuição. Como é hoje? Homens precisam comprovar 35 anos de contribuição e mulheres 30 anos de contribuição. Não é necessário ter um limite mínimo de idade, mas há incidência do fator previdenciário, que na prática achata a aposentadoria de quem se aposenta mais jovem. Para quem se aposentar pela regra 86-96, em que a soma da idade mais o tempo de contribuição deve resultar em 86 anos, no caso das mulheres, 96 no caso dos homens. Não há incidência do fator previdenciário e o aposentado recebe 100% da média do salário de benefício. Como fica? Acaba a aposentadoria exclusiva por tempo de contribuição. Para se aposentar, será preciso comprovar no mínimo 20 anos de contribuição e 65 anos de idade no caso dos homens, 15 anos, 62 no caso das mulheres. Para receber 100%, 40 anos. Na verdade, eu tinha falado isso aqui já, né? Invalidez. Aposentadoria por invalidez é um benefício devido ao trabalhador que fica incapaz. Como é hoje? A pessoa que se aposenta por invalidez recebe 100% da média, sem incidência de fator previdenciário. Se sofreu um acidente, se teve algum problema de saúde, vai aposentar por invalidez, 100%. Como fica hoje? Pessoa que tem a capacidade total para o trabalho, insustentável, irá se aposentar pelo mesmo cálculo feito para as demais modalidades. Ou seja, recebe 60% da média, se tiver 20 anos de contribuição. E esse valor vai aumentando 2% ao ano até chegar aos 100% com 40 anos de contribuição. Então, se você se acidentar no começo da carreira, você vai receber 60% do seu salário. Se você se acidentar faltando um ano para se aposentar, tudo bem. Aí você recebe 98%, 99%. Mas se a pessoa... Agora, quem que escolhe época para se acidentar, né? Para ficar inválido? Então, se é no começo da carreira, você vai perder ali 40% do seu, né, do valor do seu benefício. Aposentadoria especial. Vamos pular isso aqui. Essa questão aqui, ó, é muito importante. BPC, né? Benefício de Prestação Continuada. Como que é hoje? Benefício de Prestação Continuada, BPC, da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência, que comprove não possuir meios de prover a própria vida. Um autista, uma pessoa que tem síndrome de Down, né, uma pessoa que totalmente incapacitada, nem tê-la para prover sua família. Para ter direito, é necessário que a renda da pessoa por grupo familiar seja pelo menos um quarto do salário mínimo vigente. Então, para a pessoa receber esse benefício, a renda da família tem que ser um quarto do salário mínimo. Se for mais, ela não tem esse direito. Então, é um benefício pago para os extremamente pobres, né, e que tem algum problema grave de saúde. Como que é hoje? Comprovado o tempo de contribuição necessário, 35 anos para homem, 30 para mulher, há incidência de fator previdenciário na média salarial, que na prática achata o valor do benefício para quem se aposenta mais jovem. Isso aqui é outra coisa, peraí. Não, eu pulei aqui, ó. Pela proposta inicial, do governo, os idosos de baixa renda receberiam então R$ 400 a partir dos 60 anos, alcançando o salário mínimo somente a partir dos 70. Na primeira versão do relatório, na comissão especial proposta, retirada com manutenção de um salário mínimo para idosos pobres a partir de 65 anos. A proposta aprovada inclui medida para combater fraudes no BPC, com especificação na Constituição da Renda Familiar. Esse negócio de combater fraudes no BPC também é complicado. Eu conheço um senhor da comunidade lá do Florence, que o filho dele recebia 30 anos esse benefício, foi cortado. Então... E os funcionários lá do INSS, quando eles falam combater fraudes, né? Eles cortam o benefício, ele recebe uma gratificação. Então é complicado, porque quem que não quer receber uma gratificação, né? E é muito subjetivo, que nem esse cidadão, ele tem problema mental, né? Então, para você avaliar se a pessoa tem, se a pessoa não tem, é uma situação muito delicada, né? Então, está se apertando o cerco também para que mais e mais pessoas fiquem sem receber esse benefício. Bom, aí vem outras coisas aqui. Cálculo da média salarial. Isso aqui é interessante também. Como é hoje? O INSS calcula a média salarial com os 80% maiores salários de contribuição. Então pega os 80% maior salário seu, tira a média, é o que você vai receber. Como que fica hoje? O cálculo da média salarial será feito com todos os salários de contribuição, sem destacar as contribuições mais baixas. Na prática, isso vai chatar a média salarial, né? Então, em vez de você tirar os 20% menores salários, você calcula tudo. Então, é claro que vai dar uma chatada na média salarial de todo mundo. Aposentadoria rural. Trabalhador rural pode se aposentar aos 60 anos de idade para homens e 55 para mulheres, incluindo garimpeiros, pescadores artesanais e assim por diante. Como fica? O governo havia proposto uma mudança de idade mínima de 60 para aposentadoria de homens, com 20 anos de contribuição para ambos os sexos. As mudanças propostas pelo relator mantêm as regras atuais, com aposentadoria aos 55 para mulheres e 60 para os homens. O tempo mínimo de contribuição para os homens sobe para 20 anos, com a manutenção dos 15 para mulheres. Então ele fez uma proposta mais dura, a comissão deu uma melhorada, mas mesmo assim o tempo de contribuição aumentou de 15 para 20. Né? Pensão por morte. Isso aqui também é complicado. Hoje, pessoa faleceu, o cônjuge recebe 100% da pensão. Como que fica? Pensão por morte passa a ser de 50% do valor do benefício, mais 10% para cada dependente extra. Então, você está casado, seu marido, sua esposa faleceu, você vai receber metade do salário dela. Meu pai, por exemplo, quando minha mãe recebeu, ele recebeu a pensão dela completa. Né? Assim que funciona. Minha sogra também, meu sogro recebeu. A gente está acostumado com isso. A partir de agora é metade. Aumenta 10%, se você tiver um filho aumenta 10%, se você tiver dois aumenta 20%, se você tiver três aumenta 30%. Mas, na prática, é 50%. Aí, esse aqui eu acabei não colocando. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Aqui, ó. Não coloquei na internet. Mas então, com essa situação da pensão por morte, você imagine uma pessoa que ganha 2 mil por mês. Ela contribui por 20 anos, não com os 40, porque ela ficou desempregada, ela trabalhou no mercado informal. Então ela chegou lá aos 65 anos, ela só trabalhou 20 anos. Então a aposentadoria dela vai ser de 60% e não de 100%. Então em vez de ganhar 2 mil, ela vai ganhar 1.200. Só que aí ela morre. Depois de um ano de aposentada, ela morre. Então a esposa, né, dele, no caso, em vez de receber os 1.200, vai receber só 50%. Ou seja, vai receber R$600. Então, olha só, uma pessoa, uma viúva, que receberia normalmente R$2.000, caso ele se aposentasse com os 100% e ao falecer deixasse 100% para ela, e receber R$2.000, essa viúva vai receber R$600. Então, olha só, nós estamos tirando R$1.400 de uma viúva que teria direito de receber R$2.000. Então isso, se a gente voltar a olhar naquele gráfico lá de novo, tanta gente que poderia contribuir para, né, melhorar o Brasil, poderíamos fazer o Brasil crescer, poderíamos tirar dinheiro dos mais ricos, poderíamos achatar um pouco a dívida lá com os bancos, teria várias opções. Não, nós escolhemos tirar dinheiro da viúva. A viúva que receberia R$2.000 passará a receber, num caso como esse, né, R$600. E é justamente aquilo que a igreja fala, né, que deve ser as nossas prioridades. O estrangeiro, o órfão e a viúva. Então, não é à toa que a CNBB ela fez uma carta, né, que aí eu quero mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vocês já devem ter visto, né? Mensagem do Conselho Permanente da CNBB. Isso aqui foi... Não vamos ler a carta toda, não, né? Mas vamos... Ó, distribuíram, né? No dia 28 de março de 2019. Vamos só ler dois parágrafos aqui. Aqui, ó. Vamos só ler esses dois aqui. Alguém gostaria de ler? Quem quer fazer a leitura? Está com a vista boa aí. Só aqueles dois parágrafos que estão ali.
Dentre nossas atuais preocupações, destaca-se a reforma da Previdência, a PEC 6/2019, apresentada pelo governo para debate e aprovação no Congresso Nacional. Reafirmamos que o sistema da Previdência Social possui uma intrínseca matriz ética. Ele é criado para a proteção social de pessoas que, por vários motivos, ficam expostas à vulnerabilidade social, idade, enfermidade, acidentes, maternidade, particularmente as mais pobres. Nenhuma solução para equilibrar um possível déficit pode prescindir de valores éticos, sociais e solidários. Nota da CNBB, março 2017. De baixo também. Reconhecemos que o sistema da Previdência precisa ser avaliado e, se necessário, adequado à Seguridade Social. Alertamos, no entanto, que as mudanças contidas na PEC 6 de 2019 sacrificam os mais pobres, penalizam as mulheres e os trabalhadores rurais, punem as pessoas com deficiência e geram desânimo quanto à Seguridade Social, sobretudo nos desempregados e nas gerações mais jovens. O discurso de que a reforma corta privilégios precisa deixar claro quais são esses privilégios, quem os possui e qual é a cota de sacrifício dos privilegiados, bem como a forma de combater a sonegação de cobrar os devedores da Previdência Social. A conta de transição do atual regime para o regime de capitalização proposto pela reforma não pode ser paga pelos pobres. Consideramos grave o fato da PEC 6 de 2019 transferir da Constituição para leis complementares regras previdenciárias como idade de concessão, carência, formas de cálculo de valores e reajustes, promovendo desconstrução da Constituição Cidadã de 1988.
Então vocês vejam que é um posicionamento bem duro e claro da Igreja, né? Assinado lá pelo cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília, Dom Murilo, arcebispo Salvador, Dom Leonardo Ulicksteiner, né? Bispo Auxiliar de Brasília. Enfim, então, não é à toa que a CNBB se pronuncia, né? Então, recapitulando, nós estamos num momento de descenso, né, da luta social, das condições de vida da classe trabalhadora. Então, num momento como esse, a gente deveria enfrentar essa situação. Quer dizer, a gente não quer que isso se prolongue, né? Queremos ir perdendo direitos. Se a década de 90 foi dura, os anos 2000 foram difíceis, agora foram difíceis, é hora de pôr o pé no freio, de dar um basta e de começar a mudar o jogo. Mas o que a gente vê é uma intensificação desse processo, né? Quer dizer, passada essa reforma, o que vem pela frente? Qual outra ideia que vai surgir, né? Então, isso tem levado a um aumento da desigualdade. Vocês têm acompanhado aquela organização Oxfam, uma organização inglesa que ela faz o estudo da desigualdade social. Eles pegaram uma técnica muito importante de pegar o imposto de renda das pessoas no mundo inteiro e, através disso, eles conseguem calcular a renda média das pessoas e como que a desigualdade está se dando. E eles têm mostrado que a desigualdade social vem se intensificando, né? Hoje, 1% da humanidade tem a mesma renda dos 99% mais pobres. E como tem desigualdade nos 99% e no 1%, você chega no número de que as 80 pessoas mais ricas do planeta têm a mesma renda das 3 bilhões e 600 milhões mais pobres. E isso vem se intensificando. Quando os estudos há 3, 4 anos atrás, eles eram um pouco melhores. E para frente mostra que está se piorando. No Brasil, 4, 5 famílias têm a mesma renda da metade da população. E da onde vem essa renda? Muito vem daquela parte de metade do orçamento federal que é capturado, né, pelo sistema financeiro. Então, 1/3 praticamente do que a gente paga, né, na verdade, metade dos impostos, mas como a gente paga em torno de 1/3 de impostos, 1/6 de tudo que a gente compra vai para o sistema financeiro. Tem um professor da PUC também, da administração, Ladislau Dalbor, né, ele escreveu um livro, A Era do Capital Financeiro. Quer dizer, hoje é um fenômeno mundial. O capital financeiro cresce, cresce, cresce e não se sabe mais como tirar esse dinheiro que existe quase de forma fictícia no mundo, né? Ninguém sabe onde ele está, porque ele não é investido mais na produção, ele não é investido em moradia, para, né, lucrar com aluguel, coisa do tipo. Não, ele fica gerando lucro sobre si mesmo, né? Fica lá na Bolsa de Valores, um passando de um lugar para o outro, se alimentando das dívidas dos estados nacionais, né? Então, assim, se a gente for pensar em macro estratégia político, econômica e social, a gente tem que dar um basta nessa. Em algum momento, né, a humanidade, o Brasil, todos nós, vamos falar, vamos parar por aqui, vamos repensar isso. Porque tudo, gente, é política social. Né? Eu sou muito cético assim, fazer conta, sabe? Pegar lá o orçamento, colocar na ponta do lápis. Na verdade, é um grande acordo nacional e mundial. Passa por aí. Imagina se na época da escravidão fosse fazer conta, né? Ah, mas se a gente libertar os escravos aqui, é um prejuízo, não vai dar, não sei o quê, né? Quando foi aprovar a legislação trabalhista, férias, 13º, se fosse colocar, não, mas... Então tem hora que você tem que fugir um pouco dessa racionalidade econômica. E não sou eu que estou dizendo isso, tem muitos economistas. Se você for ali na Unicamp, pegar todo o CESIT, né, que é o Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, todo mundo lá vai ter a sua opinião. E outros no mundo inteiro, em outras universidades, né? É que essas pessoas não são ouvidas na Bandeirantes, na Globo, né? Mas vários economistas, né, de décadas de estudo apontam caminhos diferentes, tem outras soluções. Então, assim, isso tem que parar em algum momento, essa retirada de direito, né, dos trabalhadores. Do ponto de vista da Previdência aqui no Brasil, nós tivemos um recuo, né? Então, com esse posicionamento da igreja, com algumas manifestações, com a crítica que a sociedade fez, aqueles piores pontos, né? A capitalização, essa questão aí do BPC, da aposentadoria rural, eles tiraram. Agora, tiraram momentaneamente? Vai voltar no Senado? Nós não sabemos, né? Mas, a princípio, foi suspenso. Mas os outros pontos são muito ruins. Essa questão dos 50% da viúva, né, e outras questões, elas são complicadas. E aí, foi feito um estudo também no Senado, e aí é o último slide que eu quero apresentar para vocês, que mostra que mesmo do ponto de vista econômico, matemático, seria possível você fazer um outro tipo de reforma. Vocês sabem que para se aprovar uma CPI, precisa de assinatura de uma boa parte, né, dos senadores e dos deputados. Não pode ser de um único partido, tem que ser de vários partidos. A CPI tem que ser aprovada na casa, então é uma coisa que envolve muita gente. E olha os resultados que essa CPI chegou, né? Essa que foi presidida pelo Paulo Paim e foi feita em 2017. Bom, primeiro eles apresentam alguns dados, para a gente ter uma ideia do que é o sistema de previdência no Brasil. Olha quanta gente que depende disso daí. Então, por idade, 10 milhões de pessoas se aposentam por idade. 7,5 milhões de pensão por morte. 5,7 por tempo de contribuição. 3,2 por invalidez. Aposentadorias urbanas e rurais, 24,9 milhões. BPC, que são os deficientes e os de extrema pobreza, 4,5. E auxílio doença, 1,5 milhão. Então, é muita gente. Quando você... E são pessoas pobres. Aqui, essas pessoas não estão falando de juízes, de como chama, generais, assim por diante. A grande maioria são pobres, né? São pessoas que vivem até com 2 a 3 salários mínimos. Então, quando você mexe nisso daí, primeiro, tem um impacto muito grande na vida das pessoas. Impacto pesado. Você aprovou ali, você está falando que a pessoa tem que trabalhar 5 anos a mais, 10 anos a mais, que ela vai receber, como no caso que a gente mostrou aqui da viúva, R$400, R$500 a menos. Então, é um impacto direto e duro na vida da pessoa. E isso tem um impacto na economia do país. Você imagina? Isso aqui é um sistema de distribuição de renda. É o maior sistema de distribuição de renda que nós temos no Brasil, é a Previdência Social. Ela faz essa captação de empresas, do governo, de cada um de nós, e devolve para a sociedade através de pensões, né? Se você coloca a capitalização, se você restringe esse direito, diminui, na verdade você está tirando dinheiro, principalmente dos mais pobres. Quando você tira dinheiro dessas pessoas, é menos dinheiro que vai ser gasto no mercado, é menos dinheiro na casa de material de construção. Ou seja, você tende a ter uma recessão. Tendo uma recessão, a ideia é que vai ter mais dificuldade ainda com a Previdência, porque vai ter menos pessoas trabalhando. Sem contar que muita gente, não sei se vocês já ouviram por aí, já está falando assim, 40 anos para contribuir, eu é que não vou pagar a Previdência mesmo, eu vou ficar por conta. Minha mulher mesmo falou para mim, não, eu vou falar com a minha chefe lá, eu vou prestar serviço, vou montar uma empresa. Eu falei, não faz isso, né? Imagina que eu vou trabalhar mais 11 anos, não sei o quê. Eu falei, melhor 11 anos do que prestar serviço e não ter nada. Sim. Por idade ali, eu acredito, é por idade aquela pessoa que não tem a contribuição. Ela, só a idade. Então ela fez 65 anos e ela é um trabalhador rural. Minha sogra, por exemplo, ela não tem carteira, morou na roça há muito tempo, veio para cá, fez 60 anos, né, no caso de mulheres, 60, 65 anos, foi lá na INSS, eles ouviram algumas testemunhas que ela sempre trabalhou, e aí você consegue ter essa aposentadoria por idade, sem necessariamente contribuir com a Previdência. Exatamente. Claro, claro. Também. Uhum. Exatamente. Bom, aí o objetivo dessa CPI foi para investigar a contabilidade da Previdência, esclarecendo com precisão as receitas e despesas do sistema, né? Aí eles chegam aí em alguns números, né? 2 trilhões de reais de superávit, isso de 2000 a 2015. Então, essa CPI chegou a esse resultado. O sistema previdenciário de 2000 a 2015 foi superavitário, não tinha déficit nenhum. Isso é o Senado Federal, uma CPI que foi instaurada lá, que está dizendo, né? Olha lá. Por que, então, que se chegou nesse déficit de hoje? Né? Segundo eles aqui, se tirou muito dinheiro da Previdência para outras coisas. Aonde se tirou? Ali, ó, fraudes, apropriação indébita e sonegações. Aí eles dão os números todos, né? Então, inclusive, vocês devem ter ouvido na mídia a lista dos sonegadores, né? Então, a Rede Globo é sonegador, o Itaú, vocês já viram essa lista, né? Circulou pela internet, falou na mídia e tal. Então, olha lá, só de sonegação, 41 bilhões. Apropriação indébita, olha lá, o Tribunal de Contas da União, TCU, estima que o Brasil perde cerca de 56 bilhões por ano em fraudes e sonegações. A CPI constatou que esse número chega a 115 bilhões. Então, uma das conclusões dessa CPI é o seguinte: só com um ajuste econômico aqui de evitar sonegação, evitar fraudes, né, e cobrar os devedores, você já resolveria o problema da Previdência. Se gerasse mais emprego com carteira assinada também, eu não vou falar que eu acredito, não que eu duvide dos números, mas não é tão simples assim. Porque você vai cobrar um devedor, você não chega lá, cobra e ele paga, né? Ele também não paga, ele vai enrolar, ele vai levar na justiça. Então não é tão simples assim, né? Evitar fraude também não é uma decisão do governo, ah, vamos evitar fraude na Previdência. É difícil, né? Você tem pessoas que estão estruturadas aí no sistema, que sabem caminhos que às vezes a pessoa não consegue. Então não é uma coisa também que do dia para a noite você resolve. Mas o que essa CPI mostra é assim, existem outros caminhos. Não é só cortar de quem tem menos, né? Você pode fazer um esforço maior em cobrar os sonegadores, em evitar fraude, em fazer outros mecanismos de melhorar o sistema.
Aumenta o tempo de contribuição, por exemplo, a idade para se aposentar. Aumentando a idade para se aposentar, não vai criar mais desemprego?
Claro, isso é uma outra questão, né? Quer dizer, nós estamos num momento que o mundo está lutando contra o desemprego e nós aqui no Brasil, né? Tecnologia, né? Revolução 4.0. Então, pô, nós vamos trabalhar mais? Não seria o momento da gente trabalhar menos? Né? É lógico, o raciocínio é esse. O desenvolvimento tecnológico está tão grande, então eu não deveria trabalhar menos? Menos horas e menos tempo na minha vida. Até porque o desenvolvimento tecnológico é fruto do esforço de toda a humanidade. Ah, essa empresa desenvolveu o computador, mas se não fosse Pitágoras ter desenvolvido, né, a fórmula lá do triângulo, se não fosse os assírios desenvolver a escrita, se não fosse o Pentágono desenvolver a internet, se não fosse a Unicamp desenvolver alguma coisa, não chegaríamos nesse resultado. Então, o fruto do trabalho coletivo é apropriado pelas grandes empresas, né? E aí, com altíssima tecnologia, as pessoas ficam desempregadas. Então, deveria sim, com o desenvolvimento tecnológico, reduzir o tempo para se aposentar, reduzir a carga horária. É isso que quem discute, né, na universidade, nos sindicatos, fala. Só que na prática, infelizmente, funciona diferente. Não, imagina. E agora estão falando até em criança voltar a trabalhar e coisas do gênero, né? Então, aqui, ó, nos últimos 10 anos, valores de sonegação mais que triplicaram, chegando a 143 bilhões em 2016, contra 45 bilhões em 2017. E tem aquelas isenções fiscais, né? Vocês já ouviram falar disso? De quando em quando, como vai ter aqui o refis na Prefeitura de Campinas, né? Então, o pessoal está devendo no IPTU, o governo precisa arrecadar, ele dá isenção. Não, ó, quem deve 20 mil de IPTU, vem aqui com 6, que a gente acerta, né? E aí acaba favorecendo os maus pagadores. Isso acontece na Previdência também. O agronegócio, pessoas que devem bilhões, na última hora sempre faz um acerto e aí deixa de entrar dinheiro para o caixa da Previdência. Então, a CPI mostrou que dessa forma também... Olha lá, o Refis, ó, é um programa governamental para parcelar as dívidas tributárias. Com esse programa, a arrecadação espontânea das contribuições para a Seguridade Social despenca em 27 bilhões por ano. Né? Então, a Previdência superavitária, segundo a CPI, sim. A reforma da Previdência é necessária? Não. Né? Mostra o superávit aqui até 2015, dinheiro que foi pelo ralo. E aí propõe, então, para a gente encerrar e abrir um pouco mais para vocês aqui. O que fazer, então? Melhorar a gestão, melhorar a arrecadação, melhorar a fiscalização, evitar a sonegação, a corrupção, a desoneração, a desvinculação de receitas, cobrar os grandes devedores, acabar com o refis, acabar com a DRU, acabar com a apropriação indébita. Tudo isso melhoraria, né, o sistema previdenciário. E aí, o que deveria se fazer, então? Cobrar os devedores, fortalecer os órgãos de fiscalização, combate à fraude, auditoria da dívida pública, né, que a gente falou no início, compensação em relação aos benefícios sociais, desoneração e desvios. Aí ele propõe uma série de ações legislativas aqui, que a gente não vai entrar nisso, mas só para vocês saberem, então, que houve uma CPI no Senado, com a participação de vários partidos, foi aprovada essa CPI e indicou outros caminhos também. Então, a gente conclui dizendo aqui que, do meu ponto de vista, poderia ter outras saídas. Fazer o país crescer, cobrar de quem tem mais, melhorar o sistema de arrecadação da Previdência, né? E que essa ferramenta que eles estão usando, do meu ponto de vista e de pessoas que eu tenho conversado, pode agravar a situação do sistema e piorar a vida de muita gente, além de gerar recessão econômica, porque é muito dinheiro que vai deixar de ir para o bolso dos mais pobres. Tem cidade no interior que, quando cai o dia do pagamento, né, da Previdência, a cidade melhora lá a sua arrecadação. A cidadezinha é pequena, porque a maioria é os aposentados. Os jovens vêm para os grandes centros, não é isso? Quem tem parente, assim, às vezes no Nordeste, em Minas, né? O pessoal vem para os grandes centros trabalhar, os jovens. Quem que fica na cidade? Os aposentados, né? Então, a cidade vive da receita ali da Previdência. Quando você tem uma redução nesse recurso, acaba gerando crise muito grande. Então, isso pode espalhar pelo país. Mas eu acho que é isso, gente. É essa reflexão que a gente deveria fazer mais vezes, né? Quando a gente faz isso, acho que a gente fura um pouco a bolha que a gente está inserido, que é a bolha da mídia, né? A bolha das informações que chegam na rede social da gente, no celular, e a gente pode conversar com pessoas que têm uma visão um pouco diferente, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar.
Hoje, uma pessoa que ia aposentar com 35 anos, que é a média, né? Hoje é 40 e 65, isso?
É. Resumindo, então, a grande maioria, né? Como é que ficou? É 40 anos, não é 35. 40 anos de contribuição e 65 de idade. Antes você poderia combinar, não tinha limite de idade e era 35 de contribuição. Então, tenho 35 de contribuição na carteira, eu posso me aposentar. Agora aumentou o tempo de contribuição em 5 anos, 40, e mesmo que você tenha os 40, mas se você não tiver os 65, você não se aposenta. E um outro ingrediente é que antes você se aposentava com os 80% melhores salários. Pegava os 80% melhores, fazia o cálculo da média. Agora é com 100%. Então, provavelmente o salário vai ficar mais baixo. No geral é isso. 5 anos a mais de contribuição, 65 de idade e 80% da média do que você ganha. Ele está pedindo lá? É, tá tudo muito confuso ainda, né? Porque foi, vai, vem. Mas a princípio, eu acredito que vai ficar da seguinte forma, pelo que foi aprovado. É um pedágio de 50%. Então, se faltaria 5 anos para você se aposentar, você vai trabalhar os 5 mais 2,5. Né? Então, você trabalharia mais 7 anos e meio. Então, não precisa atingir os 65 anos, mas você vai pagar um pedágio de 50% entre o período que falta para você se aposentar. Se tiver mais de 50 anos. Né? Então, se faltar 20 anos, não. Aí você entra na regra de todos. Mas se tiver mais de 50 e falta 5 para se aposentar... É, eu acredito que quem está, mulher no caso, com mais de 50 anos, entra na questão do pedágio, né? Mas eu, por exemplo, com 48 anos, eu já entro geral, né? Eu entro no 65 anos e nos 40 de contribuição. Então, eu não sei esses detalhes porque não foi aprovado também totalmente e eu também não sou, né, dessa área. Então, mas eu acredito que... Não, não vai melhorar, vai piorar bastante. Né? Algumas categorias, por exemplo, funcionário público estadual, não sei se vocês acompanharam também o debate, essa reforma ela é para iniciativa privada e para os funcionários federais. Os funcionários dos estados e municípios ainda não foi discutido. Então eles falavam assim, ah, nós queremos que a reforma também seja para os estados e municípios. Não entrou. Pode ser que entre no Senado, pode ser que a hora que voltar para a Câmara entre, né? Não terminou ainda, mas a princípio não entrou. Então, se alguém trabalha na prefeitura, se alguém trabalha no governo do estado, a princípio não. Mas com certeza, com a afinidade que o Dória tem com o presidente, aqui o Jonas também, então com certeza vai ficar igual. Mas a princípio não. Né? Então, a iniciativa privada e os federais. Oi.
Essa questão dos empresários não estarem investindo mais no Brasil, tanto brasileiros quanto estrangeiros, quer dizer, caiu mesmo o investimento de tudo, a gente não vê mais investimento em obras públicas, sociais, impressionante, né? Daí a situação de calamidade que a gente está vendo o país e o povo brasileiro, né? A miséria que está aumentando em todos os sentidos. E eles alegam que isso é por causa da Previdência. Todo mundo só fala reforma da Previdência, vê televisão, notícia. Você acha que, no fundo, o motivo de não investimento no país é por causa disso, que a Previdência consome todo o dinheiro, ou que outras razões teriam? Porque eu fico besta de ver essa situação, falar, nenhum empresário quer investir, de toda a culpa coloca. Então, a Previdência agora sendo aprovada, no fim do ano, o Brasil vai florescer. Ou que outras razões teriam do não investimento das empresas, do poder econômico aqui? É só a Previdência?
Então, essa questão do investimento, né? Eu acredito que isso não tem relação com a Previdência. Porque, veja bem, o que faz o empresário investir? É ele ter certeza do retorno, né? Então, o que faz é crescimento econômico, é dinheiro na mão do trabalhador, é ver que o país está gerando emprego, né? É ver que as pessoas têm dinheiro no bolso. Aí ele vai ampliar a fábrica dele, vai construir uma nova fábrica. A maioria das empresas hoje estão com capacidade ociosa, né? Então você pega lá uma empresa que faz, sei lá, banco, né? Ela está produzindo metade do que ela tem capacidade. Então, quando a economia voltar a crescer, ela primeiro vai preencher aqueles postos de trabalho, vai começar a contratar, mas não vai investir no sentido de ampliar a sua fábrica. Quando que ela vai ampliar? Quando tiver demanda, né? É oferta e procura. Quando tiver demanda, ela vai investir. Por causa da Previdência, melhorou. É bom para o país ter as contas em dias? É bom. Alguém olha de fora, né? Fala, poxa, o Brasil está com as contas em ordem. É bom. Mas isso por si só, fazer a economia crescer, recuperar a capacidade de investimento dos empresários, não imagino. Você vai construir um hotel, né? Se seu hotel já está ocioso hoje, imagina aí os grandes hotéis. Você vai construir um outro para quê? Ah, porque aprovou a reforma da Previdência, eu vou investir. Não, você vai fazer com que aquele hotel funcione 100%, a hora que a economia crescer, aí você vai investir em novas coisas, né? Então, na verdade, isso é um discurso ideológico. Tem que aprovar a Previdência para o Brasil voltar a crescer. Mas nós vamos ver que isso não vai se concretizar. A Previdência vai ser aprovada e nós vamos continuar nessa recessão aí por bastante tempo ainda.
Assim, só aproveitando a deixa que o padre falou, a gente, vou usar o exemplo, nós somos microempresários, eu e o Fausto. E o que acarreta não é a Previdência, que a gente não quer investir ou não quer dar emprego para outras pessoas. A tributação hoje no Brasil, a chamada dupla tributação, que você compra um produto e vai fazer, sei lá, um móvel, nesse de você comprar matéria-prima, passar para fazer para a gente repassar para o consumidor, a gente já pagou 3 impostos. E aí, o que acontece? A gente contrata um funcionário porque a gente precisa da conta do serviço. E a gente devia, ao meu ver, como a gente está dando emprego, a nossa taxa tributária diminuir. E é o que não acontece. A gente contratou 2 funcionários recentemente. O meu valor de nota fiscal era 4, ficou 6. Então, como que os empresários vão dar empregos para as pessoas se o próprio governo não dá uma mão para os empresários também? Entendeu? É lógico que tem, igual ele falou, os empresários que não pagam os impostos e tal, existem, mas um pouco dos empresários não quererem investir é por conta disso. É igual, tem as fábricas vazias, tem a demanda, mas como que vai pagar? Não tem como.
O senhor tinha perguntado para quem já está aposentado, né, o que vai mudar. 2 coisas. Primeiro, essa questão da morte do companheiro, né? Então, eu já estou aposentado, mas se eu perdesse meu companheiro ou minha companheira o ano passado, eu ia receber 100%. Agora, eu vou receber 50%, 60%, 70%, vai depender do número de filhos que eu tiver. Filho sem renda, né? Porque se for filho também que já tem sua independência, não vai. Então, na prática, vai receber 50%, porque quem está com uma certa idade, né, já está aposentado, vai entrar nesse cálculo. E o outro problema é a questão de retirar a questão da Previdência da Constituição. Então, hoje está garantido o reajuste, né? Se você retirar da Constituição, pode mudar a forma de reajuste também. Então, não quero reajustar esse ano de acordo com o salário mínimo, então pode perder nesse sentido.
Se crescerem mais, pagar mais imposto. Tá? Você paga mais imposto a partir do momento que você cresce. Então, não é vantagem você passar numa faixa acima, desde que você não tenha uma projeção muito grande. É melhor você ficar onde você está. Se você investir mais, você ainda vai pagar mais, tanto na parte de funcionário como os impostos, não é vantagem você crescer. Ou então a pessoa acaba sonegando os impostos.
Gente, é o seguinte, não. A gente tem mais 2 pessoas, né, que estão querendo perguntar, então a gente ouve essas perguntas, é o que também o Dene tem a dizer, porque a gente tinha combinado até, né, de 9h30 para observar também o horário então, tá bom? Então tem a Ana Cláudia e a Mariazinha para perguntar, depois nós terminamos, tá?
Você falando a respeito da pessoa viúva, né? Hoje já teve caso de pessoas que o marido faleceu e ela aposentou depois disso, ela já recebia e aposentou depois disso. Ela teve que optar qual, né? Vai acontecer, vai continuar acontecendo, vai ser certo isso? Por exemplo, uma pessoa está contribuindo facultativo. Aí vai compensar, no caso, né? Se tiver que escolher.
Na realidade, é mais uma colocação mesmo, né? Falando assim, no sentido de igreja, eu fico impressionada no sentido do quão pouco valor nós damos, né, para o nosso trabalho. Porque enquanto cada um de nós está trabalhando, você perde momentos com a sua família, você perde momentos que poderiam ser investidos em educação, enfim, outras finalidades que a gente não dá valor para isso. É, meu pai, ele não viu as duas primeiras filhas andarem, começarem a falar. Ele ia de casa às 6 horas da manhã e chegava às 10 horas da noite. A terceira filha ele teve uma oportunidade de vivenciar porque ele passou por um período de desemprego. Então, eu acho que assim, quando a gente para de dar valor para a importância do nosso trabalho, porque as empresas vão continuar lá, na primeira, enfim, recessão, na primeira dificuldade, muitas vezes, a maioria das vezes, quem é despedido somos nós. Então, assim, não lutar, né, por tudo isso que o Denis falou, nos coloca numa relação de baixa estima, quando a gente poderia estar refletindo o contrário, o valor do nosso trabalho e tudo que a gente deixa de lado quando a gente está lá, se dedicando por uma empresa, por uma proposta, para atingir metas. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui se dedica, né? Assim, via mente para isso. A gente não está brincando. A gente faz sabendo das nossas necessidades, às vezes trabalhando por amor mais do que pensando em dinheiro. Então, talvez colocar um pouco como igreja esse peso, né, do nosso núcleo familiar, da nossa primeira igreja ali que a gente forma na nossa família, o quanto o trabalho e todas essas modificações vão pesar nele também. Porque a gente vai acabar pagando, né? Trabalhando mais, enfim, de alguma forma a gente vai ter que compensar todas essas perdas.
Então é isso. Uma vez aprovado, com o falecimento do companheiro, é 50% e 10% a mais cada filho. Isso é o que está na lei, né? Então, uma vez aprovado, vai ser assim. Eu acho, gente, que é isso mesmo, né? Você colocou, nós podemos fazer um mundo melhor, é isso que a igreja sempre nos fala, né? Que a doutrina social nos fala, o mundo pode ser melhor. Então, quando a gente vê uma proposta que vai piorar a vida da gente, é difícil a gente acreditar que isso é o melhor que a gente pode fazer, né? A gente tem criatividade, a gente tem N instrumentos para fazer a coisa diferente. Então, eu fico assim, até triste quando as pessoas aceitam e falam, não, é isso mesmo, tem outro caminho. Não é possível, nós somos seres humanos criativos, Deus nos deu inteligência para a gente construir um mundo melhor do ponto de vista social, econômico, político, ecológico, né? Então, nós não podemos andar para trás, nós temos que andar para frente, melhorar a nossa vida como ser humano, a nossa família e o mundo e a sociedade. Então, é um debate difícil, como o padre colocou no início, o padre Cláudio. Eu peço até desculpa se é muita informação e são informações contraditórias, né? Difícil passar. Tem outras coisas que poderiam ser colocadas, mas que também acabei não tendo condições. Agradeço a oportunidade, peço desculpas se me atrapalhei um pouco, mas eu acho que foi um primeiro passo, né, para a gente poder refletir. Já passou, né, provavelmente daqui para frente ela vai caminhar mais rápido ainda, mas pelo menos a gente vai ficando cada vez mais conscientes, né, do que está acontecendo com o nosso país, o que está acontecendo com o mundo, e a importância que é a gente estar junto, resistir, e tentar construir um mundo, uma sociedade melhor e diferente, né? Obrigado, viu?
É assim, eu não, sem emitir um juízo, né, mas eu acho que há, como proposta do governo, né, um princípio que é muito claro, né, tanto desse governo quanto era também de algum outro, Fernando Henrique, é o princípio do liberalismo, né, que é exatamente oposto ao princípio cristão que Jesus, né, apresentou para o mundo, porque Jesus não foi ingênuo, Jesus teve uma proposta de mundo, de sociedade, né, que era justamente um mundo de comunidade, uma expressão que está clara na Bíblia, né? O problema é que se criou hoje um medo, uma falsa ideia em relação quando se fala de comunismo, mas o que é o comunismo cristão? É o mundo que Jesus sonhou e que está presente nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, né, que é justamente de ter tudo em comum, o mundo criado por Deus, esse planeta, o universo, ser de todos em igualdade, por isso que o evangelho de hoje é altamente revolucionário. Então, e o princípio do liberalismo econômico é, o que é o liberalismo? É o cada um para si, Deus para todos. Então, é uma sociedade de livre iniciativa. Então, quem tem os meios de produção na mão, quem é dono de terra, quem é dono do dinheiro, quem é dono dos bancos, quem é dono da produção, muito que bem. Agora, quem não é dono de nada, vai se ver às avessas. Então, a gente vê como proposta do ministro da Economia desse governo é altamente liberal, egoísta, individualista. Isso é claro, isso é claríssimo. Tanto que a proposta de capitalização, que é o que ele mais queria, quem puder capitalizar, eu vou fazendo a minha poupança. Vou poupando, 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 poupando durante 40 anos. Aqui que eu poupus, eu fui poupando durante 40 anos, eu vou ter o dinheiro. Agora, quem não puder poupar? Quem não tem uma casa própria, passa a vida inteira pagando aluguel. Né? Vida inteira, eu conheço muita gente, paroquianos nossos aqui, que vivem de aluguel, que me procuram desesperados, porque não tem como pagar o aluguel já 3, 4 meses, estão ameaçados de ser despejados. Então, quem não tem dinheiro, estou falando até de aluguel, não tem dinheiro para pagar o ônibus, para procurar o emprego. Então, não tem como capitalizar, ele não vai ter como fazer a poupança dele. Então, olha o grau de egoísmo, o grau de egoísmo que se chega o liberalismo econômico nesse mundo. Quem puder poupar, poupa, vai ter sua previdência, sua aposentadoria. Quem não puder, dane-se, vire-se. Então, eu sinto assim, embora falei que não fazia, mas é um juízo de valor que a gente está fazendo. A proposta do liberalismo econômico no mundo é exatamente o contrário do evangelho. Né? Quem é cristão não pode ser liberal. Liberal nesse sentido, liberalismo econômico, que esbarra no liberalismo político, porque o projeto de Jesus não era esse, tinham tudo em comum, não era alguma coisa, tudo, a vida deles, por isso que os gestos, os sinais que Jesus fez, curando enfermos, repartindo pão, repartindo peixe, atendendo as pessoas, era uma forma de economia na sociedade em que todo mundo vai comer, todo mundo vai ter e vai ter com fartura e abundância e ainda vai sobrar. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que estudar mesmo, eu acho que a nossa proposta nessa noite não era sair daqui ou a gente tendo as respostas já tudo certinho sobre a questão da Previdência, porque até nem o, né, o próprio governo está tendo, são questões complexas, até a coisa vai e volta. Então hoje, se nós não estamos saindo aqui com respostas tão claras, vou poder me aposentar, não vou, como que vai ficar, as questões são muito delicadas. Agora, o que está por trás são projetos de vida, de economia, que, né, isso toca nas famílias, etc. E tal. Então acho que em outras ocasiões, quando a gente propõe esses estudos, como hoje, a gente agradece, viu, Dene, a sua vinda, nesse intuito de como cristãos, como católicos, como gente de igreja, de comunidade, a gente precisa mesmo sentar, conversar, estar por dentro, né? E o que nos assusta numa proposta como essa, as pessoas não estão debatendo. Na nossa forania, na diocese, eu não lembro algum lugar que as pessoas sentaram para fazer uma hora e meia de estudo como nós tivemos hoje aqui. Né? Os bispos pediram que nenhuma paróquia, nenhuma comunidade deixe de conversar, trocar ideia, questionar, ver como que vai ficar a nossa vida. Né? Mas as pessoas, infelizmente, se interessam pouco por essas questões sociais e econômicas. Então, essa noite foi a tentativa da gente sentar um pouquinho, conversar, estar por dentro. A proposta passou, vem o segundo turno, vai o Senado. Eu acho que dificilmente vai ter um retorno de se pensar outras perspectivas para a reforma. Mas foi nesse sentido. A gente queria até fazer aqui, apresentar um convite também, no mês agora de agosto, a nossa forania, que não é pouco, são 61 comunidades e 8 paróquias. Nós vamos ter 4 dias de estudo sobre questões sociais, de mudança da sociedade, como funciona a sociedade, o que é ideologia, o que a fé tem a ver com a vida. A cartinha vai estar pronta nesse final de semana. Padre Marcelo, eu, outros padres da Forania e como equipe, estamos preparando essa formação. Vai ser dia 8, 15, 22 e 28 de agosto aqui na igreja, para toda a Forania. Né? Eu me lembro que nós pensamos 3 formações esse ano, sobre liturgia, sobre igreja e sociedade e sobre missão. Quando foi para tratar de liturgia, nós tivemos 368 inscrições. 368 inscrições. Não coube lá na Santa Luzia, na paróquia onde você participa, porque o povo gosta de liturgia, do culto, etc. E é bom que a gente goste de celebrar a nossa fé, a nossa vida. Agora, quando vai tratar da vida, né, nas situações concretas do dia a dia, as pessoas não... Né, a gente gosta de sacramento, gosta da Bíblia, gosta, mas quando vem falar do dia a dia, as pessoas fogem. Então eu estou dizendo aqui porque vamos ter em agosto, né, serão quatro, uma vez por semana, muito bem preparadas, pessoas que nós já convidamos, os assessores, e vai ser para isso, para a gente aprender mais, para ajudar a transformar mais a nossa vida e a sociedade no seu conjunto. Jesus queria isso, né? Por isso Jesus não foi, né, um bobinho no mundo que veio e só falou das coisas coloridas da vida. Não é por isso que ele viveu pouco tempo, porque a vida dele tocou nas feridas da sociedade do seu tempo, né? Então fica aqui desde já o convite, né, para todo mundo. Nós vamos estar mandando para todas as comunidades. Muito obrigado, Dene. Viu, a gente, né, acha que foi sim algo de importante o que você nos apresentou, faz a gente pensar, questionar e está acompanhando, por mais que as mudanças que virão aí, aqui tudo indica, não serão mesmo, né, propiciadoras para a vida da grande maioria do povo, inclusive dos pobres, né? A gente tem agora um pequeno lanchinho, um salgadinho, um suco, né, porque às vezes a maioria veio direto aqui, mas a gente agradece a todos que participaram também, né? E agradecemos a sua colaboração e os saudamos também pela sua vida e a sua prática. Né? Vamos em pé então. Temos dois convites, né? Um na próxima quarta-feira à noite. Quem vai vir presidir a missa aqui, que toda quarta-feira tem missa à noite aqui no São João, é o padre Jonas Duarte Cristal, que foi pároco aqui. Ele está aqui em Campinas, né, de férias lá da faculdade onde ele estuda em Belo Horizonte, e essa semana ele estará aqui em Campinas. Eu encontrei com ele na missa do início do trabalho do Dom João ontem, e até porque na quarta-feira que vem eu vou celebrar uma missa lá na paróquia, na comunidade Santa Maria Madalena Apostel. Era para ser ontem, padre Paulo Crozeira inverteu lá, complicou os horários, e no fim eu vou quarta-feira à noite lá no Jardim Eda, e aí ia ficar sem missa aqui. Aí foi bom, encontrei com o padre Jonas, falei: padre Jonas, o senhor pode celebrar quarta-feira? Não, eu vou então. Então eu digo porque, né, muita gente o conhece, ele trabalhou muitos anos aqui. Então, quarta-feira que vem, 20 horas, o padre Jonas preside a celebração. Quem quiser revê-lo, dar um abraço, ele estará aqui. E no sábado haverá a última festa julina, né? Até porque depois do mês também está acabando, que é na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Parque São Paulo, a partir das 6 ou das 7 da tarde. A partir das 6 da tarde, uma festa bonita lá, no Parque São Paulo, na Nossa Senhora Aparecida. Estamos todos convidados, tá bom? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom lanchinho, bom retorno, boa semana para todo mundo, né?